O BRICS, ao articular países com inegável peso político, econômico e cultural, atua como força positiva na consolidação de uma ordem internacional multipolar que deve ser mais justa, equilibrada e eficaz. Cientes de suas responsabilidades para favorecer o desenvolvimento sustentável e a estabilidade econômica internacional, os BRICS deram em Fortaleza, no ano passado, o grande passo de criar o novo Banco de Desenvolvimento e o arranjo contingente de reservas. Nessa cúpula, muito bem organizada pela Rússia, e aí cumprimento o presidente Putin pela qualidade da cúpula, temos a satisfação de constatar que os acordos constitutivos foram ratificados e as novas instituições estão prontas para funcionar. Congratulo-me com o presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o senhor Kamath, e seus quatro vice-presidentes, entre eles o do Brasil, Paulo Nogueira Batista, por suas nomeações. Podem contar com nosso firme suporte e apoio. Estou certa de que a alta qualidade dessa equipe assegurará o pleno êxito do banco. Sob a orientação estratégica do Conselho de Governadores e a supervisão do Conselho de Diretores, o presidente Kamath e seus vice-presidentes terão importantes desafios pela frente. Afinal, as necessidades de nossos países e de outras economias emergentes e países em desenvolvimento, na área da infraestrutura e do desenvolvimento em geral, são objetivos do banco e se apresentam como bastante desafiadores. Os números compilados por organismos internacionais são gigantescos. O mais comumente citado, o da necessidade de investimentos em infraestrutura, montam a mais de US$ 1 trilhão por ano até 2020. O novo Banco de Desenvolvimento precisará ser ágil e eficaz para alcançar o objetivo de realizar suas primeiras operações no início de 2016 e manter-se, a partir daí, como elemento crucial da arquitetura financeira internacional. É algo extremamente importante, porque trata-se de uma realização concreta que é a primeira no âmbito regional e no âmbito intra-países que ganhou corpo e realidade. Assinalo também a importância de avançar rapidamente na instalação do primeiro centro regional na África do Sul. Considero, finalmente, que é importante que o banco saiba conciliar as urgências do desenvolvimento com a sustentabilidade de seus projetos. Queremos um novo banco para um novo e melhor desenvolvimento. Ao mesmo tempo, o arranjo contingente de reservas é um dos primeiros instrumentos desse tipo com alcance extra-regional e representa também mais um passo na crescente integração entre as nossas economias e uma concreta contribuição à estabilidade do sistema financeiro global, que nós sabemos e conhecemos os efeitos da sua volatilidade. Constato com satisfação de que os trabalhos preparatórios, inclusive a assinatura 2 dias atrás do acordo operacional entre os bancos centrais, permitirão ao arranjo estar plenamente operacional quando de sua entrada em vigor no próximo dia 30 de julho. A estratégia para a parceria econômica do BRICS que hoje lançamos constitui um mapa do caminho para ampliar entre nós o comércio, os investimentos e a cooperação em setores como energia, mineração, agricultura, finanças, infraestrutura, educação, ciência, tecnologia e inovação, turismo e mobilidade laboral. Essas iniciativas coincidem com uma conjuntura econômica internacional que não tem apresentado significativas melhoras e, portanto, não autoriza um grande otimismo. A recuperação dos países desenvolvidos ainda é lenta e frágil. O crescimento dos países em desenvolvimento também foi agora afetado. A persistência da crise passou a exigir de nossas políticas econômicas novas respostas, visando a retomar o crescimento, proteger e aprofundar conquistas sociais. Sabemos que chegamos ao fim do superciclo das commodities. Sabemos que ainda remanesce muita volatilidade no setor financeiro. Os países emergentes, especialmente os BRICS, eu estou certa, continuarão a ser a força motriz do crescimento global. Seu peso deve se refletir nas instituições de governança internacional, o que reforça a necessidade da implementação da reforma do Fundo Monetário decidida em 2010. Esta deve permanecer como sendo uma das prioridades no G20, que no próximo ano terá a presidência chinesa. Estou certa que muitos dos desafios serão enfrentados naquela oportunidade. Sem dúvida, são muitos os desafios e muitas as ameaças no cenário internacional. Vários deles nos remetem a situações inquietantes, dizem respeito a guerras, a conflitos, enfim, a situações que não deveriam ter lugar no século XXI. Nesse momento, sabemos que conflitos armados causam morte e sofrimento a um inaceitável número de seres humanos, que milhões de homens e mulheres, o maior contingente desde a Segunda Guerra Mundial, estão na situação de refugiados, que outros tantos buscam abrigo em outros países, fortalecendo as correntes migratórias. Testemunhamos sucessivas tragédias sofridas por esses migrantes em busca da sobrevivência. Nós, no Brasil, estamos comprometidos com dar apoio e resguardo para milhões de seres humanos que buscam uma nova pátria. No Oriente Médio e no Norte da África, são motivo de especial preocupação os conflitos na Síria, no Iraque, no Iêmen e na Líbia. A não resolução da questão israelo-palestina segue também sendo fonte de instabilidade. Sabemos que intervenções militares, bloqueios, não foram e não serão capazes de resolver os problemas de segurança nessas regiões e nas outras regiões conflagradas. Pelo contrário, tendem a incentivar sectarismos de diferentes matizes, fragilizar as instituições estatais, alimentar a proliferação de armas nas mãos de atores não estatais. O Brasil condena veementemente as graves violações aos direitos da humanidade em curso nessas regiões, em especial a perseguição a minorias étnicas e religiosas, as execuções sumárias, a violência sexual, o recrutamento de crianças e a destruição do patrimônio cultural. Reitero o repúdio inequívoco do governo e do povo brasileiro ao terrorismo, seja de que forma se revista, onde quer que ocorra, quaisquer que sejam seus atores e motivações. Esse mal deve ser combatido no marco do direito internacional, deve ser reprimido. Precisamos também atuar simultaneamente, preventivamente, em suas causas estruturais. Nesta cúpula, reiteramos o compromisso do BRICS com o multilateralismo abrangente, transparente e representativo, que reflita as mudanças nas realidades de poder. O Brasil acredita que um Conselho de Segurança da ONU reformado e ampliado será mais legítimo e eficaz no exercício da importante função de preservar a paz internacional e a segurança coletiva. Finalmente, o Brasil está aberto a dialogar no BRICS sobre outros temas estratégicos do século XXI. Governança da internet, crimes cibernéticos, migrações e o problema mundial das drogas. Além disso, neste ano terá lugar a COP21, a Conferência do Clima 21 em Paris. Nós defendemos um acordo equilibrado e ambicioso, que contemple as fontes alternativas e as fontes renováveis de energia, mas que garanta também o princípio tirado na Conferência do Rio, Rio Mais 20, que diz: é possível crescer, incluir, conservar e proteger. Meus amigos, está em negociação na ONU uma nova agenda do desenvolvimento pós-2015, que dá início a um novo ciclo de cooperação internacional, voltada para o desenvolvimento sustentável. As iniciativas lançadas pelo BRICS, eu estou certa, terão papel decisivo e muito contribuirão de modo construtivo para esse novo momento das relações internacionais. Estou certa que o fortalecimento dos BRICS equivale a fortalecer a economia internacional e a paz entre os povos. Muito obrigada.